o próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão, aqui no GE. E olha só, depois de vários podcasts, começando aqui, falando que era um podcast de cornetagem, de tristeza, de reclamação, acabou a má fase, acabou a sequência negativa do Palmeiras, vitória por 1-0 sobre o Internacional neste domingo no Allianz Parque, com um gol de pênalti de Rafael Veiga, que, por sinal, não perde pênaltis, bate cada vez melhor. Palmeiras retoma o seu momento de paz e tranquilidade com essa vitória, e é sobre isso que eu, Felipe Zito e Leandro Boca falaremos neste maravilhoso podcast aqui no GE. Eu vou dar as boas-vindas para os meus amigos. Felipe Zito, vou dar as boas-vindas para você primeiramente, porque eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Quer dizer, eu vou te fazer uma pergunta primeiro.
Por favor.
A primeira pergunta é a seguinte: eu vi que você postou aí no fim de semana, você estava em um belo restaurante na cidade de São Paulo. O que você comeu? Você poderia indicar para os nossos ouvintes? Porque é um restaurante muito bom. Minha outra pergunta é o seguinte: quando eu vi aquela foto sua nas redes sociais, eu olhei. Para quem assistiu ou assiste a série This Is Us, você é a cara do personagem Toby do This Is Us.
Sim, é verdade.
Eu queria saber se já te falaram isso e que você desse essa dica gastronômica para os nossos ouvintes palmeirenses, que hoje estão felizes, então a gente pode falar essas bobagens aqui.
É verdade, eu só queria pedir essa licença para o pessoal, em vez de falar do Palmeiras já inicialmente, né? Eu tenho uma beleza muito comum. Então, eu me pareço com várias pessoas, inclusive com você que deve estar ouvindo neste momento. Então, eu sou uma pessoa comum e não só esse rapaz aí que faz esse personagem, como você citou, que eu não tenho. Eu sei quem é, porque já comentaram algumas vezes, mas também falo do Zé Galinha, alguma coisa assim, do Mané Galinha, sei lá como é o cara do Toy Story também. Já tive esse tipo de feedback. Então, eu sou uma beleza comum, eu agradeço todo o carinho das pessoas. E falar sobre o Palmeiras, meu jantar foi bom, e o Palmeiras ganhou. Então, acho que para o palmeirense, acho que é o mais importante. Foi um jogo legal. Estive no Allianz Parque, de folga, assistindo o Palmeiras para estudar o time que eu cubro. E gostei da atuação do Palmeiras, foi um jogo interessante. Vamos falar sobre o Palmeiras, porque a minha beleza não dá audiência.
Mas você não vai falar o que você comeu no restaurante? Você não vai indicar?
Como eu estou eternamente de dieta, né? Voltei a comer uma farofa, assim, só me permiti comer uma farofa com mandioca e cupim. Mas foi só um dia só, a gente já voltou à programação normal. Foi muito bom, por sinal.
Muito bem, e por falar em dieta, e por falar em boa forma, vamos chamar quem? Boca, que é o homem da boa forma desse podcast. Boca, você estava muito revoltado nos seus últimos podcasts, né, que gravamos aqui. Hoje você me parece muito mais feliz, muito mais tranquilo. O que aconteceu nesse fim de semana para a sua alegria voltar, Boca?
Família Palestrina, quando surge o problema é não dar risada. Eu com o Fábio apresentando esse podcast. Sejam todos bem-vindos ao GE Palmeiras, é um prazer estar aqui. Este senhor transforma este podcast em um mar de gargalhadas, sensacional, pelo amor de Deus. Fabrício Crepaldi, satisfeito ainda não, mas aliviado, vamos dizer assim. Por que aliviado? Não apenas pelo placar, o Palmeiras venceu e finalmente venceu, que saia essa zica palestrina, deu palestra, deu Palmeiras, mas o Palmeiras, como o Zito acabou de falar, mostrou um futebol que o torcedor quer ver, né? Mostrou um Palmeiras brigando, um Palmeiras jogando para frente, um Palmeiras jogando com vontade, né? O Palmeiras estava diferente contra o time do Internacional. Quando o jogo terminou, parecia Galvão Bueno narrando a final da Copa do Mundo de 94 aqui na minha casa. Foi acabou, acabou! porque, cara, o Palmeiras não vencia há muito tempo e finalmente venceu. Eu, sinceramente, não acredito no título do Campeonato Brasileiro. Não, o Galo está muito longe do Palmeiras, não é essa a questão, mas eu falei várias vezes aqui e repito, o Palmeiras tem que estar no pelotão da frente, o Palmeiras tem que ficar no G4, se classificar direto para Libertadores, e mais do que isso, os jogadores e a torcida têm que estar mais tranquilos para a final da Libertadores da América. Estou não satisfeito, mas aliviado.
Felipe Zito, você concorda com o que disse o Boca? Você acha que o Palmeiras jogou bem? A sua visão, jogou. O time fez uma partida que agradou ao torcedor?
Jogou. Acho que o Palmeiras teve um desempenho interessante, principalmente no começo do jogo, né? O Palmeiras pressionou, teve a bola na trave do Marcos Rocha, o Marcos Rocha voltou muito bem. Claro que quando ali o Palmeiras ficou no 10 contra 11, acho que poderia ter matado o jogo, poderia ter tido um controle maior. Acho que o Palmeiras permitiu ao Inter ainda sonhar com uma bola e empatar o jogo, levar um ponto que seria uma tragédia para o Palmeiras não vencer, né? Ainda mais nas circunstâncias da partida, mas eu gostei da atuação. Eu acho que o Palmeiras que jogou contra o Inter é o Palmeiras mais próximo do ideal. Com o Veiga centralizado, Dudu de um lado, Rony, daí o Wesley do outro, Luiz Adriano de centroavante, porque eu acho que o Palmeiras, tudo bem, o Dudu participa menos do jogo, ele pega menos na bola porque ele fica restrito quase sempre ao lado esquerdo, né? Mas eu acho que o Palmeiras ganha muito do Veiga. O Veiga fica solto e participa muito mais da partida. Na minha cabeça, é o time que melhor rende para o Palmeiras, até pensando em final de Libertadores. É claro que tem muito tempo, a gente pode até imaginar uma retranca, nova retranca do Abel para o jogo em Montevideo. Mas acho que é o Palmeiras ideal para a temporada é esse aí, com uma possibilidade do Wesley no Rony, do Danilo no Felipe Melo, talvez, enfim. Mas me agradou, acho que o Palmeiras deu uma boa resposta. Precisava muito mais de um resultado do que um desempenho, mas teve um resultado com desempenho. Então acho que é válido, a atuação do Palmeiras merece elogio.
Eu concordo, eu acho que o primeiro tempo, principalmente, a gente vai falar sobre a segunda parte do jogo, né, depois que o Palmeiras ficou com um a mais. Mas eu acho que o primeiro tempo foi muito bom. O time, primeiro que a vontade, a intensidade dos jogadores, para mim já foi muito maior, né? Assim, desde o começo, marcando lá em cima, correndo, vibrando. E a gente não viu isso nos outros jogos. Contra o Bragantino, por exemplo, o Palmeiras tomou 3-0 no primeiro tempo e era um passeio, assim. E a gente viu os caras completamente sem intensidade mesmo. Eu acho que isso foi muito importante nesse jogo contra o Inter. Aí também acho que entra uma questão do torcedor que empurrou muito, que ajudou nesse sentido e joga junto com o time, né? Acho que dá uma acordada nos jogadores, embora contra o Bragantino tivesse torcida também. Mas acho que fez um jogo bom, fez um jogo interessante. Eu não acho que... Assim, eu fiz as atuações do Palmeiras no jogo pro GE e eu não consegui destacar ninguém que fez um jogo brilhante. Mas também não teve nenhum jogador que fez um jogo ruim, exceto, para mim, os jogadores que entraram no segundo tempo, o Danilo Barbosa, Davidson, enfim, mas do time titular eu acho que todo mundo teve, o Palmeiras teve uma atuação bem regular no geral, e acho que isso é uma notícia boa, é uma coisa que é interessante. Você concorda, Boca? Você acha que o time todo fez uma boa partida, não teve nenhum grande destaque, mas também não teve ninguém que irritou o torcedor por causa da atuação?
Ninguém que irritou o torcedor por causa da atuação, com certeza. Eu queria ressaltar alguns pontos. O Palmeiras jogou de uma forma muito diferente. Diferente, o que eu falo, é na questão vontade, na questão ambição. Curiosamente ou não, depois de uma conversa do Abel com o elenco todo. Curiosamente ou não também, depois do retorno de 4 jogadores. Não são 3 jogadores. Eu falei isso no meu vídeo do GE e claro que eu já estou tomando cornetada, mas eu vou repetir aqui porque eu sou um cara de opinião. Voltaram o Everton, voltou o Gustavo Gomes, voltou o Piquerez, que são jogadores que o Abel Ferreira falou que precisaria contar com eles. E voltou também Marcos Rocha. E eu estou tomando muitas encrencadas de torcedor. Você está defendendo o Marcos Rocha? Torcedor
jogou muito bem.
Você pode não gostar do Marcos Rocha. O Marcos Rocha foi muito bem na partida de ontem e o Marcos Rocha vem jogando muito melhor do que Gabriel Menino e melhor do que Mike, que na verdade não está jogando, né? Então nem vou colocar isso na conta dele. E o Marcos Rocha ontem, junto com esses outros 3 jogadores, fizeram a diferença, né? Ponto negativo do jogo, eu diria, que as substituições do Abel Ferreira. Eu vou bater nesse ponto que todos os jogadores que entraram no segundo turno, todos os jogadores não foram bem. É, você colocar o Daverson, o Danilo Barbosa, eu não entendi o porquê isso, né? Eu prefiro anos luz. Eu não sei como estão as condições psicológicas do William para jogar. Ele teve aquela questão, né, com o neném dele que infelizmente acabou falecendo. Isso deve ser muito complicado. Mas eu não consigo entender essas alterações do Abel Ferreira. Mas, como você falou aí, Fabrício, não teve, tirando essas alterações, esses jogadores que entraram no final da partida, não acho que nenhum jogador do Palmeiras ficou devendo a ponto da torcida começar a cobrar. Falando em cobrança, não sei se vocês vão falar sobre isso nesse podcast, se está pautado, tem toda essa questão extremamente polêmica envolvendo o Luiz Adriano, que parece que continua, né? A torcida do Palmeiras não gritou o nome do Luiz Adriano no começo do jogo e vaiou e cobrou o jogador na saída do mesmo. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas é algo que, de uma forma ou de outra, precisa se resolver para esse clima do Palmeiras ficar cada vez melhor.
É, até para... Eu estava no estádio ontem e a primeira coisa foi que no anúncio do placar, né, do placar eletrônico, do sistema de som, o Luiz Adriano praticamente não foi aplaudido. Todos os jogadores são anunciados, são aplaudidos, o Luiz Adriano foi minimamente, foi com certeza o que menos foi aplaudido. Aí chegou naquela hora que a torcida canta o nome de cada jogador, não cantaram o nome do Luiz Adriano, pulou do Dudu para o Abel Ferreira, sem Luiz Adriano. E aí, na hora da substituição, ele foi vaiado por parte do estádio, aplaudido por uma outra parte, e aí a torcida organizada começou a cantar: Luiz Adriano, preste atenção, muito respeito com a camisa do Verdão. Eu acho que tem os dois lados, acho que tem a questão de atrapalhar o jogador e atrapalhar o clima do Palmeiras, mas eu também acho que assim, não é para o jogador discutir com o torcedor. O cara pagou ingresso, obviamente não sei quais foram os termos dos xingamentos, da cobrança, o que quer que seja, mas dentro de uma questão normal, dentro de uma cobrança normal, eu acho que jogador não tem que ficar discutindo com o torcedor, xingando o torcedor, o que quer que seja. Mas eu não sei quais foram os termos do xingamento, se passou algo além do aceitável, e jogador também não tem sangue de barata.
Não, só completando, né, o Luiz, ele argumentou que ofenderam a família dele, os filhos, e por isso que ele fugiu do controle, né? Ele teve essa resposta. Eu acho que o torcedor que... protestar, o torcedor tem o direito de protestar, fazer o que ele quiser, ele está pagando ingresso, desde que ele não seja violento, e também tem que ter um certo limite, né? Você não pode ofender filho do cara, esposa, acho que você tem que ficar bem restrito ao futebol do cara, que se você não está satisfeito, critica o futebol dele, a pessoa é outra coisa, né? Acho que não tem muita ligação, e eu acho que nisso, essa é a justificativa que o Luiz Adriano deu, então isso acho que é exagerado. Acho que ele também não deveria ter respondido, ter batido boca. É um jogador profissional, experiente, sabe como as coisas, não é novidade para ele ter essa pressão, essa cobrança. Então, acho que eu entendo, cara, às vezes, sei lá, a gente pode se colocar no lugar dele, você sendo ofendido e envolvendo sua família no meio. É difícil, é complicado você ter ali um pouquinho de concentração e manter o foco. Mas eu acho que poderia ter sido evitado, assim. Acho que os dois estão errados nessa história. O torcedor que chegou a esse ponto, Luiz Adriano respondendo como respondeu, acho que de uma maneira mais tranquila tudo se resolve, e o Luiz Adriano, só lembrando que é o melhor centroavante que o Palmeiras tem, e acho que tem que ser titular do Palmeiras.
Eu vou colocar a minha opinião aqui, até para a gente passar mais rápido sobre esse assunto, porque esse assunto está gerando muito debate nas redes sociais, né? Eu falo aqui por mim, mas eu percebo a torcida do Palmeiras em todas as lives que eu faço, falando muito sobre esse caso. Existe uma opinião majoritária de fora Luiz Adriano, tá? Mas existe uma opinião também contrária a essa. Eu vou expor a minha, eu não falo pela torcida, eu estou falando a minha opinião, tá? Primeira coisa, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, ninguém sabe. Se o torcedor realmente xingou a família do cara, se não xingou, a gente não sabe, é uma especulação. Acontece que é muito triste saber que chegamos nesse ponto, chegamos num ponto de um jogador profissional que não vem fazendo boas partidas, que vem numa temporada péssima pelo Palmeiras, um cara que foi essencial na temporada passada, faz uma temporada péssima agora. Saber que chegou num ponto que ele tá discutindo, que a torcida inteira, praticamente 70% da torcida tá contra o cara. Eu acho que o ponto que chegou é complexo. E sobre julgar o Luiz Adriano, eu acho que não por esse fato em si. Eu acho que é pelo momento do Luiz Adriano no Palmeiras que não é bom. Se for pegar esse fato como pontual, precisa saber o que aconteceu. Se eu estou em campo, eu posso ganhar 1 milhão, 2, todo mundo está falando, ah, o Luiz Adriano ganha 1 milhão por mês, tem que ficar quieto. Desculpa, não é assim. Não é assim que funciona. Eu posso ganhar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Se começarem a xingar a minha mulher, a minha mãe, a minha filha, eu vou retrucar. Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu não tenho sangue de barata. Ah, ele é profissional, o torcedor tem no direito. O torcedor está no direito de cobrar o jogador, de cobrar o futebol do jogador, de querer que ele saia do Palmeiras, se for o caso. De xingar a mãe, a filha e a esposa, não. Repito, eu não sei se isso aconteceu. Boca, mas e a sua opinião? Luiz Adriano fica ou sai do Palmeiras? Duas ou uma. Ou ele, dentro de campo, faz gols e mostra que ele é o centroavante do Palmeiras e que ele tem que ficar no Palmeiras e que ele tem o seu lugar no Palmeiras. Ou então, cara, se for para ele ficar no Palmeiras respondendo torcedor, se for para ele ficar no Palmeiras correndo de calça jeans molhada, que seja substituído pelo William, pelo Deverson de jeito nenhum, mas que aconteça alguma coisa no Palmeiras para mudar. Porque do jeito que tá, não tá legal nem pro torcedor e nitidamente o atleta também não tá feliz.
Para a gente encerrar o assunto Luiz Adriano, acho que é simples, né? Se ele jogar igual ele jogou na Libertadores da última temporada, se ele voltar a fazer gol, acaba a cobrança, acaba xingamento, acaba tudo. É, ele não está rendendo, ele tem 4 gols em 30 jogos, é o centroavante titular do time. Esses números são da temporada e é muito pouco para um cara da qualidade que ele já mostrou ter, né? Acho que aí entra uma série de fatores que fazem com que o Luiz Adriano não esteja rendendo nessa temporada.
É bom jogador, ele é, cara.
Não, claro, e ele já mostrou isso, né, no próprio Palmeiras, enfim. Agora cabe a ele recuperar um bom futebol. Certo, Felipe Zito? Você abriu seu microfone, certo?
Centroavante resolve o problema, qualquer problema que ele tiver, fazendo gol. Se ele fizer gol, a torcida não vai falar nada, ninguém vai reclamar nada, e só reforçando que a temporada é muito ruim do Luiz Adriano, mas eu acho que ainda é a melhor solução para o Palmeiras.
Uma coisa aqui, o jogo de ontem, teve uma parte ruim, né? A gente já falou um pouco sobre isso. O Palmeiras jogou melhor no 11 contra 11 do que no 11 contra 10. Né? Aí eu faço duas perguntas a vocês. Queridos amigos, por que isso aconteceu? E se isso teve a ver com as substituições? Até nos primeiros minutos ali, depois da substituição da expulsão, o Palmeiras deu uma pressionada, chegou a perder 1 ou 2 gols, mas depois o Inter criou mais chances de perigo do que o Palmeiras. O Palmeiras deixou espaço, continuou cedendo contra-ataque, mesmo com 1 a mais, e ganhando o jogo. Vocês acham que isso aconteceu por causa das substituições, as trocas pioraram muito o Palmeiras, ou foi uma falta de atenção também? O que aconteceu para essa mudança, quando o time tinha um a mais, que teoricamente era para ter uma vitória mais tranquila, né?
Vou falar, eu acho que as substituições não funcionaram. Porque você
de novo,
coloca,
né?
Scarpa. Então você coloca o Scarpa, que tem uma característica totalmente diferente da do Veiga, né? O Veiga é um cara que pega a bola, segura, joga, roda o jogo. O Scarpa é muito direto, né? O Scarpa sempre procura alguma coisa para finalizar a jogada rápido, ou seja, um cruzamento, um passe, uma finalização. Então o jogo ficou muito mais corrido. O Palmeiras perdeu o Dudu, que assim, o Dudu. Talvez não tenha feito a melhor partida dele? Não, acho que não. Mas você não tira o Dudu do time sem ser uma questão física. A única justificativa para mim para o Dudu sair de campo é físico. Porque você coloca o Breno Lopes, o Breno é um jogador que ajuda mais na marcação, né? Ele não está numa boa fase como ele já teve em outros jogos, decidindo na parte ofensiva. Acho que se fosse eu tiraria o Rony, que tem uma dedicação absurda. Assim, dá gosto de ver o Rony, a dedicação que o Rony tem em campo. Às vezes ele tropeça em problemas técnicos, mas a dedicação dele é absurda. Talvez eu tirasse até o Rony do jogo. Enfim, acho que as substituições não funcionaram. E o Palmeiras tinha o Felipe Melo com cartão amarelo desde o início da partida. Quando você troca o Felipe e o Zé pelo Patrick e pelo Danilo, você perde força de marcação. Você pode até ganhar físico por causa de fôlego nos minutos finais, mas você perdeu marcação. Você não tem aquela figura do primeiro volante, marcador, né? Então, acho que o Palmeiras sentiu essa parte desse jogo. É, sorte que o Inter não soube aproveitar bem, até pressionou, não teve assim, uma grande chance, não teve uma finalização cruzada do Yuri Alberto, um chute desviado que o Everson, que o Everton colocou para escanteio. Então não
cedeu umas faltas perigosas, né, de bola para a área. Foram até, não foi numa pressão, mas o Inter meio que chegou perto de assustar, sim, o que não era para acontecer, né?
O Palmeiras deu essa oportunidade, acho que até uma das últimas bolas do jogo, o Patrick faz uma falta quase na linha do meio de campo. E assim, faltava um minuto. É a oportunidade que o Inter queria. Realmente era o quê? Jogar a bola na área para ver se acontecia. Às vezes falta um pouquinho de experiência, de cabeça para saber controlar o jogo. Eu acho que não só controlar, como matar o jogo. O Palmeiras, em algum momento do jogo, esqueceu de tentar fazer o segundo gol e ficou feliz ali com 1-0. Deu certo. Mas acho que esse é o ponto de atenção que o Palmeiras merece para a atuação de domingo.
Só antes de perguntar para o Boca também, você falou que faltou um pouco de experiência ali. É, o Abel Ferreira, se você prestar atenção nas coletivas dele, ele sempre, praticamente em todas as coletivas dele, ele faz questão de dar uma cobrada nos mais jovens. E ontem ele fez isso de novo, falando que os veteranos seguraram o time, que o sub-20 sente. É, eu lembro até do jogo contra o Corinthians, que foi aquele gol dividido ali, que o Luan e o Patrick de Paula, os dois estavam na bola. É, ele fala, para mim, não com essas palavras, mas assim, o gol foi culpa de um jogador e eu vou conversar com ele, faltou experiência, mas não preciso falar quem é. Estava na cara que era para o Patrick de Paula. É, e ele vem recorrentemente fazendo essas cobranças aos garotos da base. E acho que ontem falou essa questão de experiência, o Patrick de Paula entrou mal no jogo, mais uma vez ele cometeu alguns erros, enfim, o Abel falou sobre isso na coletiva, que os veteranos seguraram o time, ajudaram muito, até nesse período complicado. Enfim, Boca, por que o Palmeiras jogou pior com um a mais do que quando estava 11 contra 11?
Ô, Fabrício, o Zito matou a pau. Foram 5 substituições, foram todas as substituições. E entraram foram, né? E entraram peças muito inferiores, cara, né? Não tem justificativo você tirar o Dudu. Quando entra Danilo Barbosa, Daverson, então, para mim, a questão é, a gente tem 11 jogadores em campo, ok, um é o goleiro, nós temos 10 jogadores de linha. Entraram 5 jogadores com uma questão técnica inferior, e ponto final. Então, essa é a parada. Eu falo muito assim que o elenco do Palmeiras, ele é realmente muito bom. Ele é um dos melhores elencos do Brasil. Mas eu acho que por muitas vezes a torcida do Palmeiras, parte dela, viu também um elenco que não é tudo isso daí, assim, caramba, é bom, é um elenco bom, repito. Mas quando a gente faz algumas alterações, quando joga o time reserva, a gente vê que às vezes faltam contratações ainda para o Palmeiras, faltam outros jogadores que possam suprir os jogadores titulares. Vou repetir, cara, quando entrou o Daverson, eu quase desliguei a televisão.
Essa história do elenco do Palmeiras ser muito bom, eu acho o elenco do Palmeiras muito bom, só que é curioso isso, porque para mim ele depende de momentos. Então, assim, você vai falar que o Scarpa é um grande jogador? Ele é uma ótima opção. Só que o Scarpa dos últimos jogos, ele mais irrita o torcedor do que é uma boa opção.
Exato.
O próprio Patrick de Paula, que não está jogando nada, e o William, por exemplo, o William é um cara que, para mim, ele sempre ajuda muito. Só que, às vezes, ele passa uma sequência de jogos sem fazer gol, sem jogar bem. Aí, até muito torcedor fala assim, pô, o William já deu o que tinha que dar, não sei o quê. Só que aí, ele é o vice-artilheiro do time da temporada. Então, o que eu acho que falta para esses jogadores, principalmente, que são opções, é regularidade. Daí talvez tenha a ver também com falta de oportunidade. O Scarpa estava jogando muito bem e foi sacado do time, passou a jogar muito pouco em tempo e aí passou a jogar mal. Então, para mim, essa questão de é um elenco muito bom é um elenco bom, mas de acordo com que esses jogadores, da fase desses jogadores.
Perfeito.
Porque a gente fica na dúvida, será que é muito bom? Não, mas olha só esse cara. Não, eles em alguns momentos eles parecem ser grandes opções e em outros eles parecem que não são boas opções. No começo do ano, o Danilo Barbosa era o Joker. Aí mais por parte do Abel mesmo, mas eu vi gente falando, Danilo Barbosa joga em todas e faz bem todas as funções. E hoje,
posso falar?
Ninguém quer ver o Danilo Barbosa pintado. Por favor, Felipe.
Eu achei muito interessante o início do Danilo Barbosa no Palmeiras, e eu estava enganado, provavelmente, porque ele não está jogando nada, né? É, e falar do elenco do Palmeiras, eu acho o elenco do Palmeiras bom. Eu acho que ele ficou para trás nessa temporada, porque o Atlético reforçou com uma grana lá absurda. O Flamengo foi muito bem e soube buscar peças muito importantes que não só mantiveram o nível de sair em relação ao Gerson, que saiu, né? Trouxe o Andréas, mas, cara, eu acho que o Flamengo foi muito pontual e está num nível acima hoje. O Palmeiras hoje é, para mim, o terceiro elenco do futebol brasileiro. E uma coisa que vocês estão falando de regularidade, acho que o Palmeiras como um todo, né, ele sofre disso, que o Palmeiras nunca tem dois jogadores em grande fase ao mesmo tempo. Ou é o Gomes, é o momento do Gomes, é o momento do Gustavo Scarpa, é o momento do Dudu, é o momento do Rafael Veiga, é o momento do Deverson. O Deverson já teve esse momento no elenco do Palmeiras. E nunca é o caso, sabe, é sempre um ou outro. Zé Rafael, o Danilo, então, são jogadores que estão oscilando muito. Então, acho que o elenco é bom, mas tem essa parte de oscilação. E quando a gente fala pegando do exemplo do jogo do Inter, o Palmeiras caiu muito o nível, mas é porque quando mexe muito no time, né? No jogo contra o Inter já tinha um time mais próximo do Palmeiras, então já foi um desempenho melhor. Mas nos jogos anteriores, você tinha que jogar com o Jailson, com o Kusevich, com o Gabriel Menino, que também não está bem. Aí você tem que mexer na frente. Então, quando mexe muito ao mesmo tempo, aí fica muito pior, daí começa a ter esse questionamento. Pô, será que o elenco é tão bom mesmo? Quando você tem uma base feita, uma base formada, e tira uma peça ou outra, é menor o impacto. Por isso que o Palmeiras, na minha opinião, voltou a jogar, a apresentar uma ideia de time e um futebol mais convincente contra o Inter, porque teve menos mudança, teve menos desfalque. Então, sei lá se está fazendo sentido o que eu estou falando. Mas é a minha linha de raciocínio.
Tudo que você fala faz sentido, Felipe Zito. Para a gente encerrar o nosso podcast, jogo contra o Ceará na quarta-feira, o que esperar aí dentro dessa regularidade? Será que vai manter a intensidade, jogar bem, ficar numa boa? Ou vai ser aquele jogo modorrento contra um time fraco, que é o time do Ceará, que não vem fazendo um bom campeonato brasileiro? O que esperar desta partida, queridos amigos?
Ô Fabrício, se o Palmeiras jogou contra o Internacional, um time que era um confronto direto ontem pela melhor posição do Campeonato Brasileiro, certo? Se jogou da forma que jogou, por que não jogar dessa forma contra o Ceará, que hoje me parece um pouco mais fraco do que o Internacional? Me parece no mesmo nível, mais fraco, enfim. Por quê? Porque não faz sentido. Então, se o Palmeiras mudar o estilo de jogo na quarta-feira, aí eu já realmente não entendo mais absolutamente nada. E aí eu já não dá para explicar. Não vejo por que o Palmeiras jogar de uma forma diferente.
Boca não gosta de dar palpites. Felipe Zito. O Boca vai falar que o Palmeiras vai ganhar, a gente sabe. Felipe Zito, para você, resultado, quarta-feira.
1-1. Em um jogo ruim.
Eu vou
1-0. Vamos lá. Vai ser um grande desafio para o Palmeiras, na minha opinião, na parte de comportamento. Porque contra o Inter, o Palmeiras tinha um confronto direto. Se perde o Inter, passa o Palmeiras, já é uma posição abaixo na briga pelo G4, que agora é o objetivo. E o Palmeiras tem essas coisas de concentração. Joga um jogo bem, depois cai. Aí, porra, a concentração não é a mesma. Pô, o Ceará não é tão bom quanto o Inter, sabe? Aqui. Então, acho que vai ser...
De acordo com o que o Palmeiras vem fazendo nos últimos tempos, é um pensamento justo.
Até porque o Palmeiras classifica contra o São Paulo uma baita atuação na Libertadores, aí perde do Cuiabá em casa. Classifica, ganha, elimina o Atlético Mineiro, que era o batado, empata em casa com o Juventude, se não me engano. Então, isso que eu queria ver. Para mim vai ser um desafio, eu estou curioso para saber qual vai ser o comportamento do Palmeiras. Se o Palmeiras continuar com a mesma pegada, aí sim você já começa a falar, pô, esse time parece que voltou, né? É um jogo, mas eu palpite 1-1.
Vai ganhar a Boca.
Fabrício, palpite eu não vou dar, você sabe que todas as vezes que eu fiz isso aqui no podcast foi uma zica danada. Todas as vezes deu ruim. Eu diria para você que pô, vai ganhar, cara, vai ganhar. Não vou dar um palpite. Agora, se não ganhar, nunca mais falo nem se vai ganhar, nem se vai empatar, nem se vai perder. Mas vai ganhar do Ceará. Tem que ganhar do Ceará, né? Não, não tem como, pelo amor de Deus.
O Ceará não vive grande fase. Esse fim de semana empatou com o Bragantino com 2 gols nos acréscimos. O goleiro tomou um gol bizarríssimo lá. Depois procurem lá o gol do Alejandro, do Bragantino contra o Ceará. Enfim, é isso. Voltamos depois de Ceará e Palmeiras, quarta-feira, 19 horas, em Fortaleza. Antes da gente encerrar o podcast, a gente falou muito sobre quem parece com o Zito, né? Não, o grande personagem é o Felipe Zito. Ô, Zito, eu quero saber se eu posso divulgar aqui quem é a pessoa que mais parece com você nesse mundo, para os nossos ouvintes procurarem e responderem, mandarem para mim, para você, para o Boca, se eles acham que realmente parece. Você sabe de quem eu estou falando ou não?
Eu tenho uma outra, eu vou te surpreender também. Mas eu acho que você pode continuar nessa linha de raciocínio, que eu sei onde você quer chegar, e depois eu vou dar uma opinião também engraçadinha.
Não, mas eu posso falar para os nossos ouvintes ou não?
Pode falar.
Você sabe de quem eu estou falando?
Eu imagino que sim.
Quem seria?
Nosso querido amigo Boca?
Não. Quem você parece?
Ah, eu já falei aí, o Homem-Galinha, Zé Galinha, quem mais?
Não.
Parece todo mundo. Não.
Então eu vou falar para os nossos ouvintes. Ó,
o Boca, sugiro a vocês... só apontando que Boca tem uma semelhança com o Abel Ferreira.
Sim, senhor. Boca lembra muito Abel Ferreira.
E Fabrício Crepaldi, no futebol e no físico, lembra muito Fábregas.
Já me falaram isso também. Já me falaram isso. Obrigado pela lembrança do futebol. Mas, Zito, como você é a estrela desse podcast, eu vou sugerir aos nossos ouvintes que entrem no Instagram e procurem pelo seguinte perfil.
Não. Valeu, obrigado. Estou por aqui para te usar pata. Até semana que vem. Não, eu sei onde você quer chegar. Vamos embora. Tchau.
Não posso falar, então?
Não, deixa na curiosidade aí, porque não. É perigoso.
Não.
Tchau. Boa noite.
Então tá bom.
Até a próxima.
Então tá bom. Então é isso, queridos ouvintes. Eu agradeço pela paciência de vocês nesse podcast e por acompanharem a gente. Boca, um abraço para vocês. E tu não deixou a gente encerrar dessa maneira gostosa, mas eu mando um grande abraço para você e até o nosso próximo GE Palmeiras.
Um abraço, família Palestrina, Zito, Fábio, é sempre um prazer estar aqui, é um prazer maior ainda quando o Palmeiras vence, o que fazia tempo que não acontecia. Tô recebendo muita mensagem que eu pareço o Abel Ferreira, mas, ó, toma cuidado, hein, velho, toma cuidado, porque isso daí é só no cabelo, eu vou raspar aqui, vai ficar melhor.
Você não gostaria de estar parecido com o Abel Ferreira? Você não acha ele um tipão?
Não, aí quem falou é você, Fábio. Eu não falei nada disso, você que falou.
Eu só queria
que me confundissem com o Abel Ferreira para eu entrar no gramado lá no dia 27 na Libertadores, porque se nem Felipe Zito me leva na mala, quanto mais o Palmeiras dentro de campo, né? Mas tá tudo certo.
É isso aí, Boca. Vai dar tudo certo, sempre dá. E depois dessa grande passagem sobre semelhanças com famosos, a gente encerra o nosso podcast. Um grande abraço a todos e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! Acabou!
Claro que depois, no 10 contra 11, eu acho que o Palmeiras poderia ter o controle maior do jogo. Poderia matar o jogo, e aí foi uma coisa meio que o Palmeiras permitiu, assim, ele se permitiu ter um vacilo ali e colocar o Inter no jogo novamente. Mas, desculpa, vou voltar, é que o Fabrício fica fazendo piadinha.
Eu tô abrindo a foto do Homem-Galinha.
Parece mesmo, tudo bem. Eu vou mandar depois da foto, vou postar a foto. Vale a pena? Mas enfim, acho que é isso, cara. O jogo do Palmeiras foi bom. O desempenho do Marcos Rocha foi muito interessante. Isso me ferrou, cara. Desculpa.
Até o óculos aí.
Por favor. é igual do Homem-Galinha. Então, eu não posso falar alto que minha filha tá dormindo.
Corta isso aí, corta isso aí, corta isso aí.
Ai, ai. Vamos voltar, vai. Vamos voltar. Eu vou fechar o Zé Galinha, Homem-Galinha aqui pra voltar ao normal. Desculpa. Ai, ai. Vai, Zito. Eu creio que você mandou uma coisa aqui.